All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast e canal no YouTube com o objetivo de entrevistar todas as nacionalidades do mundo. O país da vez é Moçambique, voltamos à África subsaariana e um país super querido, que fala a nossa língua. Eu tive a conversa muito legal com Jonathan, um dos estrangeiros que mais falam bonito por aqui. Além de ótimas histórias, ele deu um discurso emocionante no final, foi realmente sensacional. Aproveito para agradecer o João Sanches, do projeto Onde Eu Fui Parar, que indicou o Jonathan. Ele tem um podcast super interessante em que ele troca uma ideia com brasileiros que moram no exterior, em países em que o João já passou. Indico o Insta dele para quem quiser acompanhá-lo, no arroba onde eu fui parar. E antes do papo com o Jonathan, vamos às informações e curiosidades sobre Moçambique.
Information about the country.
A capital e cidade mais populosa é Maputo. A língua oficial, como eu já mencionei, é o português, sendo o segundo país em número de falantes dessa língua, atrás apenas do nosso Brasil. Embora em algumas regiões se fala ainda dialetos específicos. O Jonathan explicou um pouco sobre esses dialetos, citando alguns exemplos e algumas histórias. A população de Moçambique é de 27 milhões de pessoas. A bandeira desse país tem uma particularidade bem curiosa, pois se trata do único país a ter uma arma moderna na bandeira. Uma AK-47 aparece cruzada com uma enxada. O símbolo nacional foi instituído em 1983 e a arma relembra a luta armada que defendeu o país contra o colonialismo. Na capa do episódio eu sempre coloco a bandeira, vocês conseguem ver isso. E um parênteses aqui que tem relação a isso, eles se tornaram independentes de Portugal apenas em 1975, sendo que a colonização começou praticamente junto com a colonização do Brasil. Imagina que diferente se o Brasil se tornasse independente apenas em 1975. Como será que o Brasil estaria hoje? Fica a dúvida. Sobre a economia de Moçambique, apesar desse país continuar sendo muito pobre, o seu PIB tem sido um dos que mais cresce proporcionalmente em todo o mundo. O crescimento do PIB é resultado das exportações de carvão e gás natural, e esse é mais um ponto que o Jonathan falou e contou outras histórias sobre o desenvolvimento do seu país. E uma última curiosidade que eu achei bem interessante aqui é com relação ao nome de Moçambique. A origem do nome do país é derivado do governante da ilha de Moçambique, antes dos portugueses estabelecerem uma colônia por lá, em 1505, e o cara se chamava Musa Bin Biki, acabou dando origem ao nome do país. E um ponto que remete a isso, que é uma curiosidade bem bobinha, mas é interessante, que Moçambique é o único país que tem no próprio nome todas as vogais na sua escrita. Realmente nunca tinha parado para pensar nisso, mas é interessante. Tá então, essas foram as informações e curiosidades sobre Moçambique. Vamos à última conversa que eu tive com o Jonathan. E na conversa em si, ele falou mais curiosidades, deixando o papo ainda melhor. Tenho certeza que vocês vão curtir.
Interview with a foreigner.
Vamos lá, pessoal. Estou aqui com o Jonathan. Jonathan, né? Como eu pronuncio o seu nome?
Jonathan, isso.
Fala aí, Jonathan. Tudo bem com você?
Estou bem, graças a Deus, Marcos. E você?
Tudo ótimo também. Obrigado aí pela participação. Moçambique é um país que, pela língua, né? Língua portuguesa, vai ser muito especial aqui para o programa. A gente está quase no episódio número 50. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí pela participação.
Não, cara, é uma honra poder, né, conversar e principalmente falar de onde eu vim e desse povo maravilhoso que é o povo de Moçambique.
Legal, cara. Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para quem está ouvindo. Conta aí a sua trajetória, a sua relação com o Brasil. Quem que é o Jonathan?
Ah, quem é o Jonathan? É engraçado que essa pergunta tem me feito todos os dias, na verdade. Porque, assim, eu sou uma mistura, na verdade, Minha mãe é brasileira e meu pai é moçambicano. Minha mãe foi, no tempo da guerra, fazer missões, ajudar as crianças, porque ela vinha aqueles panfletos lá, que aparecia aqueles billboards enormes, que aparecia aqui em 1985, 6, aqui em São Paulo, e ela sempre tinha esse sonho de ir para ajudar as crianças lá. Ela foi para lá, acabou encontrando meu pai, casaram, estavam há mais de agora 32 anos casados. Eu nasci em Moçambique e eu brinco com eles que eu falo que eu sou uma pessoa de dois mundos, né? Porque nasci em Moçambique, tenho a descendência moçambicana, mas meu coração é no Brasil. Chega a ser engraçado isso. Então, eu nasci em Moçambique, vou fazer agora, em dezembro, 29 anos. Estou em São Paulo há mais ou menos 10 anos, só que nos últimos 7 meses, quase 8 meses desse ano, eu estava agora em Moçambique. Fui para regularizar algumas coisas que eu tinha pendentes, passaporte. Também tive a oportunidade de ver meu segundo sobrinho nascer lá em Moçambique. E agora, né, estou de retorno a São Paulo.
Legal, muito interessante aí a sua apresentação. E muito bonito, né, a história da sua mãe, né, ela viajando para Moçambique pela guerra, né, para ajudar. Que legal. Sim.
Nossa, Vinícius, tem cada história, cara. Se eu começar a falar, acho que a gente vai passar a noite conversando sobre cada situação que ela já passou lá, algumas coisas eu testemunhei também. Então foi assim, foi, cara, tem sido incrível, assim, para falar a verdade, né? De acompanhar tudo do que o meu país era, está sendo o que ele vai ser, entendeu? Está sendo bem legal.
Cara, que legal. Não, vamos lá, alguma dessas histórias eu quero ouvir, sim, porque eu gosto de trazer isso, né, para o podcast, o olhar de um estrangeiro aqui, né, e com relação com o nosso país, com o Brasil. Vamos lá, a primeira pergunta, conforme a nossa conversa vai rolando, acho que você vai lembrar das histórias.
Sim.
Fica à vontade de contar, tá? Eu quero ouvir essas histórias. E parabéns, sua mãe, desde já, a história é muito linda mesmo. A minha primeira pergunta é o seguinte, você falou agora mesmo, né, sobre eventuais mudanças, né, que Moçambique passou. Conta um pouco desse seu olhar sobre essas mudanças, o país que estava em guerra, né, há tão pouco tempo. Quais são essas mudanças que você se referiu?
Cara, principalmente no avanço tecnológico, tá entendendo? No avanço tecnológico. Eu, quando falo, eu vim para São Paulo mais ou menos 2010, 2011 para cá. E eu, graças a Deus, por minha mãe ser brasileira, a gente frequentava algumas vezes aqui no Brasil quando eu era criança, né? Mas assim, viver em São Paulo é uma coisa e visitar São Paulo é outra, né? E eu queria ter essa experiência. Em Moçambique, cara, pensa no interiorzão onde eu moro agora, né? Onde eu moro. Pensa no interiorzão de São Paulo, mas interior mesmo, cara. Interior mesmo, interior, próprio interior. Não é, porque tem uns interiores que eu fui aqui, falei, cara, isso aqui é uma cidade, isso aqui não é interior, sabe? Então, aqui e lá em Moçambique, pensa no interior. Por exemplo, o 4G chegou basicamente há uns 2-3 anos, cara. Assim, chutando alto, 2-3 anos. O 4G. Internet a cabo, por exemplo. A gente não tem internet rápida lá, cara, a cabo. Chegou agora, mas não é um serviço bom entregue pra gente. Acesso à tecnologia, a gente está muito atrasado. Tanto que eu conversei com um chinês que está trabalhando lá agora. Ele falou que pela nossa economia, a gente está atrasado 70 anos. 70 anos. 70 com o governo chinês. Com a economia chinesa. Agora, pensa para mim. Eu sou desse lugar do interior. Muito simples, cara. É muito simples. Eu moro num lugar lá chamado Dondo. Dondo. O que quer dizer Dondo? Dondo quer dizer cidade do mato. Quer dizer mato. Entendeu? Tanto que tem muita árvore, cara. Para quem gosta de natureza, quem gosta de mato, vá para Dondo que você vai gostar. Entendeu? Tem muito mato lá mesmo. Então, eu, quando cresci nesse ambiente, cara, realmente eu brinco que realmente lá eu tive uma boa infância, cara, de brincar fora, de correr no mato, sabe? De brincar mesmo com o pessoal descalço, na areia. Tanto que onde eu moro hoje, quando você fala de areia, eu começo a rir, porque lá onde eu morava, era toda hora. Aqui onde eu moro, quase eu não piso na areia aqui. Passo meses sem pisar na areia. Ou se for pra praia, ou se for pra algum sítio específico, aí você pisa na areia. Já aqui, especificamente, onde eu moro, aqui na Zona Norte, não piso em areia. É diferente. Tanto que eu fiz uma piadinha lá no meu país, eu falei que em São Paulo dá pra usar tênis branco, porque não suja, entendeu? Só se alguém pisar no teu pé. Agora, lá no meu país, ninguém precisa pisar no teu pé. Basta tu sair pra fora. Você vai ter que pisar na lama, vai ter que pisar na areia, e o tênis acaba não durando. E é muito engraçado isso. Então, uma das mudanças foi esse avanço agora tecnológico que a gente tá tendo. acesso às vias. Cara, as estradas eram horríveis, meu irmão. Eram horríveis, cara, horríveis. Eu passo aqui nas estradas que vocês têm aqui, cara. O ônibus que... O ônibus, cara. Vamos falar de ônibus. Vamos falar até hoje. Até hoje eu sofro. Entendeu? Eu sofro. Quando alguém começa a reclamar do transporte público aqui de São Paulo. Entendeu? De realmente reclamar do transporte público aqui de São Paulo. A organização que tem aqui não tem... Cara, não chega... Meu, não chega 10% que a gente tem lá. Não chega 10%. Você chega em cada lugar, tem uma fila para entrar. Lá, você chega para parar, né? Quando você para, o pessoal espera para você entrar. Lá não tem isso de esperar para você entrar. O cara parou e tá cheio, é aquela briga para entrar, cara. É aquela briga absurda para você entrar no ônibus. E os ônibus não são sistematizados que nem aqui, entendeu? Entra lá, fica entalado lá dentro. Tanto que eu tava conversando com meu pai, eu falei, meu pai é professor, né, de faculdade lá em Moçambique. Eu tava conversando com ele, falei, pai, como que eles falam que a gente vai evitar o Covid, sendo que as pessoas estão literalmente espantufadas dentro do ônibus? Porque é um absurdo de como ficar lá dentro. Você não respira. E, ó, questão de assalto lá dentro, você não vê quem pega no seu bolso. É literalmente o metrô às 6 horas na linha vermelha. É literalmente aquilo ali, mas imagina aquilo no ônibus diariamente. Então é uma coisa muito difícil que a gente passa, que a gente ainda está nessa transição, né? Estamos nessa transição. Porque o sistema de transporte que vocês têm organizado, a gente não tem. Não é privatizado. Então, por exemplo, você, se você quiser começar uma... Você tem dinheiro, você pode começar a transportar pessoas. Simplesmente assim. Você pode transportar pessoas. O governo não se impõe nessa questão, né, de transportar. Eles dizem, né, aqueles ônibus deles lá, mas, epa, não fornece aquele serviço bom para pro povo, né? A gente tem que literalmente usar o que a gente tem. Tanto que eu brinco que aqui, por exemplo, eu não vejo a necessidade de ter um carro agora, entendeu? Eu não vejo ter a necessidade de ter um carro. No meu país, principalmente onde eu moro, é uma necessidade absurda, cara, por questão de locomoção e também questão de segurança e questão de rapidez também. É totalmente diferente. Tanto que eu fui para lá, eu falei que, cara, eu tirei minha carta agora, para você ter uma noção. Quase 30 anos, estou tirando minha carta agora, por obrigação lá, por essa questão de transporte, porque a gente não tem. Aqui, qualquer coisinha, Uber. Qualquer coisinha, você tem a rodoviária. Qualquer coisinha, tem ali. Qualquer urgência, você tem um jeito de resolver aqui a questão pelo sistema que vocês têm. Através do quê? Tecnologia. Uber não tem no meu país, cara. Uber não tem no meu país. Táxi, não tem essa coisa de... Que nem você tem um ponto específico. Você precisa procurar, cara, os lugares. Então, é muita coisa muito manual ainda. A gente está muito atrasado mesmo nessa questão de manual, não manual. Então, tipo, é um país que está se reestruturando aos poucos. Mas eu fico feliz que agora estamos tendo acesso à energia nas casas. Agora você passa nas casas, você vê energia. Até ainda temos muitas casas de barro, feitas a barros. Eu fiquei muito feliz de agora que eu fui esse ano. Eu pude passear ali pelos alguns bairros antigos. As casas agora já estão tendo cimento. As pessoas já estão tendo umas pequenas condições, né? De construir uma casa, de colocar cimento, cara. E o mais engraçado, que é uma coisa que, tipo assim, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei, tipo, assustado. É pela questão de que o pobre, não, por exemplo, a gente vem em São Paulo. O pobre aqui tem televisão em casa. Tá entendendo? O pobre tem um carro, pode ser um carro de 1900 e não sei quando, mas tem um carro em casa. Tá entendendo? Tem energia em casa e ainda tem celular em casa. Agora, você chegar para mim e pergunta como que é o pobre em Moçambique, eu não vou falar na África, eu vou falar onde eu moro. Como que é o pobre no Dondo? O pobre no Dondo que eu conheço tem o quê? É um quartinho. Cara, eu não sei se é 10 metros, cara. Se é 10 ou 15 metros. Eu acho que 15 metros é muito. Tô falando uma coisa de 10 metros, que dorme 8 pessoas. O banheiro é fora, a cozinha é fora. E não tem luz, tá? Não tem luz dentro de casa. É nessa situação que tá. A diferença de pobreza, que a gente, quando a gente vem comentar sobre pobreza. Então, tipo, aí você, eu, por exemplo, quando cheguei em São Paulo, vi isso e, tipo, voltei para Moçambique, falei, cara, a gente tá atrasado, cara. A gente tá atrasado. Aí comecei a questionar um monte de coisa. Graças a Deus, hoje, já conseguimos ver algumas pessoas crescendo. Mas, irmão, ainda a situação não tá tão bonita como parece, entendeu? Mas, graças a Deus, a gente já mudou. Finalmente a gente tem uma oportunidade agora de crescer, sabe? Agora os jovens têm estudado,
sabe? Mas ainda, cara, ainda estamos gatinhando, para te falar a verdade. Mas pela questão agora, que temos internet, agora temos luz, cara, energia, cara. Energia de boa. Cara, uma coisa que eu fiquei chocado aqui é que aqui a luz não acaba, cara. Tipo assim, não tem esse negócio de, tipo, do nada cortarem a energia, sabe? Sabe? É uma coisa que eu, até quando eu chego aqui, eu fico esperando, cara, será que vão cortar a luz? Será que... Daí não corta. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no primeiro ano, lá para 2011, eu teve um corte de luz onde eu tava ficando. Um corte de luz só, no ano inteiro. Falei, cara, isso aqui não existe. Agora, na minha terra, por exemplo, ontem, eu não consegui falar com a minha mãe, por quê? Cancelaram a internet porque arrebentou um cabo do não sei onde, todo o meu bairro ficou sem internet. No outro dia, minha mãe não consegui falar com minha mãe, nem com meu pai, nem com a minha irmã, por quê? Cortaram a luz. Aconteceu outro problema, aí ficamos sem luz. E ele lá, você não pode reclamar, você não pode falar nada, porque é a única pessoa que acaba te disponibilizando essa energia. Então, tipo, são disparidades. Você olha, você fala, meu Deus, como assim, sabe? É muito incrível isso.
Caramba, você deu um panorama muito interessante. É um soco na cara, né, dos brasileiros que reclamam, né? Sim. Porque é uma situação de pobreza, né? E eu espero que a situação melhore. Eu acho que sim, né? Você até falou que estava conversando com o chinês. Eu acho que a China está investindo bastante em alguns países da África.
Tem.
E eu urso para que Moçambique melhore. Eu acho que é o caso, né? Vou até fazer a próxima pergunta com base nisso. Como que funciona a política em Moçambique? E como que você vê o futuro de Moçambique? Até como o exemplo que eu dei, a questão da China, outros países investindo, os recursos naturais. Fala um pouco, vamos falar um pouco de política, que eu acho que entra, né, nesse caminho.
Sim,
aí.
Sim, claramente. O que acontece? Moçambique é um país muito rico em recurso natural, mas é um absurdo de rico. Tanto que a Vale, a famosa Vale que vocês conhecem aqui, a maior mina de carvão encontrada na África está em Moçambique. O Brasil não tem minas de carvão. Pode procurar. O Brasil não produz mina de carvão natural. O carvão natural que tem aqui vem lá de Moçambique, da Vale. Tanto que a Vale é tão rica que a Vale montou seu próprio caminho de ferro, cara. Um absurdo. Montaram seu próprio caminho de ferro para conseguir levar as toneladas de carvão lá. Tanto que, graças a Deus, a Vale, eu via amigos meus que antigamente não teriam um prognóstico maior assim, de futuro. Agora, graças a Deus, puderam estudar. E agora estão trabalhando na Vale, ganhando bons salários, estruturando as famílias, crescendo através da Vale. E a Vale virou literalmente uma empresa absurda lá. É tipo, você está na Vale, você pode ter certeza que você está sendo bem pago lá na Vale. Os jovens ficam loucos para competir, para tentar entrar na Vale. Tanto que a Vale fica onde meu pai nasceu, né? Que é a cidade de Tete. Só, né, trazer um panorama ainda maior. Moçambique é feito de 10 estados, né? Fica de 10 estados. A capital de Moçambique é Maputo, né? Lá é, vamos dizer que é uma mini São Paulo, lá, se a gente for comparar. Uma mini São Paulo. É bem mais estruturado, questão de internet, tal, questão de carro, congestionamento, assim. Vamos dizer que é o centro econômico mesmo de lá, né, de Moçambique. Só que se você for um pouquinho mais para cima, ali em Sofala, onde eu estou localizado, a gente tem, por exemplo, onde eu moro, foi encontrada uma das maiores minas de gás natural do mundo, uma das maiores minas de gás natural do mundo. Aí você fala de como assim? É tão grande que o governo chamou alguns indianos, que estão agora, construindo uma estrada de mais ou menos 150, eu acho que 150 ou chega a 100 quilômetros de estrada boa, para poder transitar os carros, os caminhões, para poder tirar essa mina de gás, entendeu? O projeto se chama Nova Sofala, que está sendo feito num lugar chamado Buzi. Buzi, assim, por que é Buzi? Buzi é um dos lugares que mais produzem comida ali onde a gente mora. As terras são, a gente brinca que são feitas de fazendeiros lá. As pessoas que produzem lá são feitas de fazendas. Tanto que é engraçado que a poligamia no meu país é aceita. é aceito. Tanto que é engraçado que meu tio, eu fui conversar com meu tio, chegamos lá, ele já tinha dois, eu acho que está com duas ou três esposas agora. Na época que eu fui, ele tinha duas esposas. Ele chegou, por exemplo, eu falei: oi, tio, bom dia. É oi, Jonathan, tudo bem? Aí vem a primeira esposa: ó, meu nome é Sabrina. Ah, tudo bem? Tudo. Aí vem a segunda esposa: ah, meu nome é Bruna, a segunda. E convivem todos no mesmo lugar ali. E, eba, vão caminhando normal. Mas o seguinte, o cara banca todo mundo. Literalmente banca todo mundo. E eu agora tive a oportunidade de estar lá no estado do meu pai. Conheci um cara que é dono de vários mercados lá, né? Ele tem grana, tem muita grana. E parece que ele tem quatro mulheres. E o que que ele fez? Mano, é muito engraçado porque parece as antigos clãs. Sabe como eram os clãs? Que você, o cara, o chefão, né? Criava aquela casona e ao redor você construía as casas, né? Dos soldados, das famílias ao redor. Literalmente igualzinho. O que que ele fez? Sim?
Deixa eu fazer um parênteses te cortando aqui.
Sim.
Essas pessoas que casam com mais de uma esposa são de alguma religião específica ou não, não exatamente?
Não, não. É a tradição. Você uma pode. Alguns lugares lá, dependendo da tribo, porque assim, a gente é muito subdividido de tribos, tá entendendo? A gente tem uma subdivisão de tribos. Dependendo da tribo, do lugar, você pode casar. Se você tiver condições financeiras, você casa com uma, duas mulheres, duas, três mulheres. Eu já vi isso.
Caramba, que curioso. Você pensa em casar com mais de uma mulher no futuro?
Não, 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 cara. Eu tô praticamente quase casando já com a nome dela é Sabrina. Ela é brasileira. E, cara, a brasileira, já, uma só já dá muito trabalho, cara. Uma tá boa, entendeu? Então, é tranquilo. Não, mas eu não vou seguir isso aí, não, cara. Uma tá ótimo pra mim, cara. Entendeu? Vai depender mais da cultura mesmo. Porque o que você falou, realmente, a religião acaba, vamos dizer, educando, vamos dizer assim, de um certo modo, né? É muito raro você ver cristãos, né? Africanos, tal, casando com uma, duas ou três mulheres. Porém, se você pegar a galera das antigas, o pessoal que segue ainda as antigas práticas, né? As antigas práticas, aí eles casam, cara. Quem não tiver religião, lá casa. Eu tive um caso que o cara, antes de se converter, né, ele tinha duas, três mulheres, cara. Aí como você vai largar uma mulher que você já tá, por exemplo, duas, três mulheres que você já tá há 10 anos, cara? Aí você complica a situação, sabe? Complica. Então, tipo, sim, a religião realmente, ela, né, vamos dizer que dita tal, mas a cultura própria, o que os nossos antepassados deixaram, principalmente lá nesses lugares, né, nesses lugares mais, assim, mais antigos, que ainda não modernizaram, isso sim, cara, tem bastante. Por exemplo, se você for pro norte, tem um lugar chamado Nampula, que a gente brinca que é um dos lugares mais bonitos do nosso país, que lá tem as mulheres mais bonitas de Moçambique, que se chama Nampula. Lá, se a mulher tiver condições, ela pode casar com dois, três maridos também.
Caramba, o inverso, né, do que é muito comum, né, mundo isso, afora.
Isso, exato. Tanto que meu pai fala aqui, quando você sobe pro norte, é matriarcal. Você desce pro sul, é patriarcal.
Entendi. Caramba, curioso isso.
Muito curioso, muito curioso. Eu não tinha essa noção até estudar mais afinco, né? Daí eu descobri que realmente tem isso mesmo, cara. Tanto que, tipo, as mulheres no norte não são educadas a ter um marido só, cara. Não são educadas a ter um marido só. Você pode ter dois maridos, tal, pode ter três maridos. E assim, as mães educam as mulheres assim lá no norte.
É o primeiro país que eu trago aqui que é falado sobre poligamia, né? Porque as pessoas tendem a pensar que é mais os países árabes, né?
Sim, não, mas tem. Lá tem muito mesmo. Agora com a modernidade, né? Como quando você estuda mais, você cresce mais, tem essa situação. Mas se você ainda voltar, por exemplo, meus tios, tá? Meus tios atrás, tem sim, tem ainda a poligamia. Tem bastante ainda, entendeu? Algumas pessoas até escondem e tal, mas ainda tem. Entendeu? Se você for nos bairros, assim, por exemplo, nos bairros mais antigos, assim, né? Vamos dizer, mais antigos, e você entrar lá no meio das vilas lá, dos bairros, das vilas. Na verdade, são vilas, não são nem bairros. Bairros, são vilas. Você entrar bem lá no meio das vilas, você vai ver casas. Por exemplo, é um quintal, tem uma, duas, três casas. Você não entende. Por que tem três casinhas assim? Aí você, de repente, vê o homem saindo, às vezes, uma casinha para a primeira esposa, uma casinha para a segunda esposa. Aí, entendeu? E aí elas dividem o esposo, para não haver confusão entre as duas.
Entendi. Caramba, cara. E você falou sobre essa. Você está falando, aliás, sobre essa questão, né, de norte e sul, diferenças. Queria ampliar um pouco e falar sobre os vizinhos. Qual que é a relação de Moçambique com seus vizinhos e até mesmo com Angola? Eu já vi lá atrás, faz muito tempo, que Moçambique e Angola tinham uma certa rixa.
Sim.
Que são os países da África portuguesa, além da Guiné-Bissau e Cabo Verde.
Sim, mas... sim. É porque assim, a gente brinca porque assim, os angolanos, a gente fala que os angolanos se acham muito, entendeu? Que os angolanos se acham vamos dizer, o país português, né, mais avançado, etc, entendeu? Tanto que a gente brinca porque os angolanos que inventaram a kizomba, que inventaram o kuduro, etc. Então a gente tem meio que temos essa rixa com eles, porque eles se acham melhores, entendeu? Porque pela questão de estruturar, né, de estruturar o país, o crescimento do país, Angola esteve muito, muito, muito mais avançado que Moçambique. Se você for ver lá na história, tanto que até alguns anos atrás, se você nascesse em Angola, você conseguiria a cidadania portuguesa, se você nascesse em Angola. Até algum tempo atrás, não faz muito tempo, entendeu? E só que pela corrupção política, pela situação que aconteceu lá, infelizmente o país tem decaído muito, tem decaído muito. Tem esses rombos absurdos de dólares, etc., que tem acontecido lá em Angola. É, aí a gente tem sim essa visão, tanto que a gente tem essa rixa, mas temos muitos angolanos no meu país e também temos muitos moçambicanos lá em Angola, tanto que a gente brinca que às vezes eles saem de Moçambique, de Angola para Portugal, mas agora com essa ligação que os tugas estão tendo agora com Moçambique e em Angola, agora, já lançamos alguns cantores bem, bem famosinhos que a gente tem lá para Portugal, diretamente para Portugal. Sim, mas realmente tem essa aí. Uma coisa que eu tenho que parabenizar aos angolanos é que os angolanos, mesmo quando saem do país, eles continuam muito unidos. Tanto quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira comunidade que eu conheci foi a comunidade angolana. Eu cheguei do conjunto, duas amigas minhas que chegaram cá e não tinham amigos aqui, de repente... Já tinha alguns contatos, já tinha uma reunião com os angolanos aqui, com outras angolanas, e já tinha uma. E de repente eu vi uma foto, já todo mundo junto num jantar. E então, tipo, tem muito essa união e eles têm uma comunicação muito melhor. Por exemplo, eu cheguei cá, levou quase 4 anos para encontrar uma comunidade moçambicana. Já os angolanos parece que tem, eu não sei, essa ligação que eles têm entre eles. Um liga aqui, quando você for ver, quando você estiver aqui, você já tem uma ligação com muitos angolanos no arredor aqui de São Paulo. Já com o tipo Guiné-Bissau, outras tal, eu já não vi muito isso. Agora, sobre o pessoal do norte da África, já também eles parecem que têm também esse contato, mas ninguém ganha de contato dos angolanos, como eles conseguem se unir independente do país. Eu digo isso porque nos Estados Unidos mesmo, também lá, eles têm a comunidade deles lá. Chega um angolano lá, conhece outro angolano lá. É algo bem curioso mesmo isso que eles têm. Infelizmente, no meu país, a gente não tem essa comunicação tão boa quanto eles têm.
Tá, entendi. Deixa eu até aproveitar esse gancho para falar sobre questões culturais, né? Tem a questão do kuduro, que você falou. E eu queria saber o que entra em Moçambique dos países de língua portuguesa, né? Eu acho que chega bastante coisa do Brasil, mas eu queria saber se chega também de Portugal e o que chega da Angola também. Então, quando você liga a TV, quando você, na sua infância, enfim, o que você via desses países? Conta um pouco.
Cara, a primeira coisa que, tipo, por exemplo, vamos contar do Brasil, é o futebol, entendeu? O futebol e o carnaval, não podemos tirar o carnaval. O futebol, pela geração do Ronaldinho, cara, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo... Cara, o futebol europeu no meu país é futebol igual Corinthians aqui, Corinthians, São Paulo, que a gente tem aqui em São Paulo, no Brasil, na verdade. É igualzinho, cara. Tanto que quando ganha campeonato, eles fazem aquela passeata de carros, entendeu? Só que o seguinte, qual é o mais forte lá? Realmente é o português, entendeu? Portugal, os times portugueses são muito fortes, são muito influenciados lá no meu país. Porque o que acontece? Quando os portugueses vieram, criaram raízes lá, acabaram casando com outras africanas, com os outros africanos, e misturaram. Quando misturaram, essa raiz, esses próprios filhos acabaram indo para Portugal e depois voltaram. E querendo ou não, tem uma raiz muito grande lá dos portugueses, até hoje. Tanto que amigos meus, que não têm nada a ver com Portugal, torcem para o Sporting, torcem para o Porto, torcem para o Benfica. Então, eles têm uma ligação muito forte ainda com Portugal, Moçambique. Tem uma ligação muito forte com Portugal. Agora, o Brasil, primeiro, é futebol. Ronaldinho Gaúcho, principalmente quando esteve no Barcelona. Eu lembro disso porque foi, eu acho que foi em 2006 ou 2007, quando o Barcelona ganhou a Liga dos Campeões. Cara, era meia-noite no meu país. Pessoal saíram, era tipo, eu vivo de frente com a estrada nacional, sabe? Na estrada principal. Pessoal passando de carro, cara, meia-noite. Pipe, Barcelona campeão! Barcelona campeão! Pessoal fazendo festa de madrugada, de dia fizeram aquela passeata do Barcelona. E querendo ou não, o futebol brasileiro sempre encantou o mundo. E nós somos muito fãs disso. Novelas também, que a gente acompanha muito a novela da Globo. A gente acompanha muito... Não vou nem brincar, porque, tipo, Malhação. Eu cresci vendo Malhação, cara. Malhação e outras novelas daqui. E não posso tirar realmente o Carnaval, cara. Carnaval no meu país, o pessoal fica fascinado, babando. Teve uma cantora, a funkeira, já, acho que foi a Mulher Melancia, já faz alguns anos, que ela disse que foi para a África fazer uns shows, que ela... Quando estava dançando lá, ela viu os homens babando, literalmente babando, de cair baba da boca, quando ela dançava lá. Então, essa parte sensual e tal é muito vendida para fora. Muito vendida para fora. Tanto que quando eu cheguei aqui, o pessoal perguntou: e aí, mano, as brasileiras são tudo isso? E aí, já foi para Copacabana? E aí, você viu aquelas bundas? Você viu aquilo? Você viu aquilo? Então, tipo, acaba vendendo muito isso pro povo de lá, não pro meu povo, essa parte sensual tal, e principalmente a parte do futebol, né, que a gente tem. E voltando já pra música, né, no meu crescimento eu voltei muito a escutar marrabenta, que é um ritmo que a gente escuta muito lá em Moçambique, é o nosso ritmo, né, cultural, marrabenta, que a gente dança tal, é meio agitadinho, kizomba. Nossa, eu cresci muito, tanto que eu conheço mais kizomba do que outro tipo de música, assim, se eu for ver, né? Que a gente dança e tal. É uma dança bem sensual, assim. É muito tradicional. E a tarraxinha, né? Que é uma mistura de... Tem também muito a ver também com Portugal e Angola. E tem ali... E agora a gente também tem o Afro House, né? Que a gente dança muito. Que é uma... Que veio com o Kuduro, né? Veio com o Kuduro de Angola. Se estruturou. Desde grande a gente tinha o Kuduro. Só que agora, tipo, entrou o Afro House, entrou o Afro Beats, e agora o próprio House Music, que veio da Europa, que quando entrou também em Moçambique, fez muito sucesso, tanto que a gente tinha um ritmo chamado Bondoro, que eram umas batidas bem fortes, tac, 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 que os caras dançavam lá, meu, faziam, era uma mistura de Kuduro, de Afro House, de Afro Beats, tudo junto. Então, quando você para, tipo, observar, assim, é uma mesclagem de várias danças juntos. Isso é a verdade. A gente mescla tudo e daí a gente cria numa só dança.
Legal. Deixa eu até aproveitar. Eu peço sempre para o estrangeiro escolher uma música do seu país. Pode ser uma música muito comum, uma música popular, ou uma música histórica, enfim. Eu linko essa música com a sua foto lá no meu Instagram, para a pessoa que ouviu aqui a... essa entrevista, entrar no meu Instagram e ver lá a foto e a música. Então eu queria que você falasse agora uma música.
É uma música bem tradicional aqui. Vou pegar aqui uma do nosso cantor muito famoso lá, chamado Mr. Bao. Mr. Bao, o nome dele. É um cantor moçambicano mesmo. Agora ele explodiu, assim. Vamos dizer que ele está explodindo muito lá no nosso país. Esteve no Brasil há algum tempo também cantando. E... assim, o nome é Nitafa Nawena.
Nitafa Nawena?
Isso.
Tá ótimo. Tá anotado aqui, então eu vou colocar essa música lá. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Como você tá em São Paulo, já te chamei, mas eu reforço aqui. Eu quero te chamar para você vir aqui na minha casa para a gente fazer a parte 2 da conversa. A gente, sim, vai comer um prato típico de Moçambique. Sim. Quem sabe você vir aqui, a gente. A gente não, né? Você dança, porque eu não sei dançar.
Sim, sim, sim.
Tá bom, você tá convidado, hein? Não vai para. Não volta pro seu país antes de passar aqui, não. Porque tá muito legal essa conversa e com certeza vai ter muita história que não vai dar tempo de você falar aqui. Vai ter, sim, essa parte 2, tá?
Ah, com certeza, meu querido, com certeza.
Mas vamos lá, tem mais algumas perguntinhas aqui.
Sim.
Outra coisa que me chamou a atenção é o nome dessa música, né? Nitafa Nawena. É, e eu peço um ditado popular na língua do estrangeiro, e às vezes eu peço para traduzir, não é o caso de Moçambique, que fala português. Sim. Mas você tem algum ditado popular ou um provérbio que você queria falar aqui? E você fala alguma outra língua? Talvez, além do português, não sei?
Sim. É o que a gente usa muito num contexto geral, né? Que é o Ubuntu, né? Que eu falei Ubuntu, que é um... Né? Que somos todos um, que somos únicos, né? Que somos unidos, que a gente chama a união, né? Entre os povos, entre nós. E tem um provérbio africano que eu levo para mim, né? Que fala que sozinho você vai mais rápido, só que juntos a gente vai mais longe. Então a ideia não é você correr, porque correr você pode ir mais rápido, mas pode ir muito mais rápido. Só que se você for junto com o povo, for junto com a sua comunidade, for junto com a tua família, claramente você, quando se cansar, terá alguém para te ajudar, terá alguém para te auxiliar, e com certeza todos nós poderemos ir mais longe. Então, esse é um famoso nosso ditado lá. E eu, sim, eu falo, eu tenho inglês também, inglês fluente, além do português, e tenho também um pouco do meu dialeto lá, que eu vou te ensinar hoje. Você falar uma palavra que quer dizer muito obrigado.
Boa.
Obrigado, se chama Ticena, tá? Que é minha segunda tribo. Como eu nasci na beira, o que nasce na beira é Xicena. Então, eu sou Xicena, pessoal da beira, né, onde eu nasci. Que seria a capital onde eu moro, né, de Sofala. Que obrigado quer dizer Takuta Maning.
Takuta Maning?
Isso, Takuta.
Takuta, beleza.
Isso, Takuta Maning.
Ah, Maning.
Isso, Maning.
Takuta Maning, muito
isso,
obrigado.
Takuta, muito obrigado, isso. Você chegar lá, recebeu qualquer coisa, desde o aeroporto te ajudaram, você pode chegar para a polícia e falar, Takuta Maning. Ele vai falar, ok, Maita Bassa. Maita Bassa é tipo, de nada. Entendeu? Tipo isso.
Interessante. Para a gente fechar, vou fazer as últimas perguntas. A primeira, cara, eu sempre pergunto aqui sobre a questão de racismo. Porque eu já falei com algumas pessoas da África,
uhum,
e elas contaram alguns pontos até positivos pela falta de racismo no Brasil.
Sim, sim.
Existe, claro, e tem que ser combatido, mas, sim, querendo ou não, uma dessas pessoas até falou que nunca sofreu racismo aqui no Brasil, eu fiquei super feliz com essa resposta. Qual, sim, que é a sua visão, tanto no Brasil quanto em Moçambique, né? Não, sim, sei, eu queria ouvir de você.
Tá, o que acontece? Quando você nunca vivencia o racismo, quando você cresce numa comunidade onde praticamente todo mundo é da mesma cor, né? E você não vivencia, você não sabe o que é isso. Quando você transita para cá, algumas coisas acontecem ao seu redor e você não sabe distinguir se aquilo é racismo ou se tem alguma coisa errada com você. Eu, no começo, quando cheguei aqui, tive algumas exposições, eu vi algumas pessoas me olhando assim, olhando tal. Eu falei, ah, mano, acho que tem alguma coisa errada, eu devo estar fedendo ou alguma coisa do jeito, entendeu? Eu não levava isso para mim. Só que, com o tempo, eu comecei a ter ciência disso e comecei a observar. E uma das coisas que eu comecei a observar é quando eu, por exemplo, ia para o shopping, eu não entendia porque eu subia vários andares. Por exemplo, onde eu moro, cara, a gente não tem shopping como a gente tem shopping aqui, cara. Não tem, irmão. Com várias lojas, essa praça de alimentação que a gente tem, cara, cinema, não tem isso na minha terra, onde eu moro, cara. Eu fui de verdade, curti cinema de verdade depois dos meus 18 anos, cara. Tanto que eu chegava a ver 3 filmes por dia no cinema. Quando eu fui ver o cinema 3D, então, cara, eu gritei lá na hora do cinema lá, que assustei o meu colega que estava do meu lado, porque foi algo fascinante para mim, que eu nunca tinha tido uma oportunidade, não, tanto que eu sou fanático de filmes até hoje por causa disso. Então, quando eu cheguei aqui, eu não entendia por quê. Sempre que eu ia para cada andar, tinha um segurança lá. Às vezes, sempre o mesmo segurança. Ia pro primeiro, segundo, terceiro andar, tava lá o segurança. Eu falei, caramba, meu, o cara tá vigiando bem o lugar. Eu falei, às vezes eu até cumprimentava, mandava tchau, sem entender isso. Só que depois de algum tempo, eu comecei a observar com esses olhos mais maliciosos, né? E comecei a ver que ele, na verdade, ele não tava, tipo, controlando. Ele tava me controlando, ele tava me perseguindo dentro do metrô. Dentro do shopping. E isso começou a me perturbar, entendeu? Começou a me perturbar que hoje, quando eu, tipo, entro no lugar e tal, eu não olho muito, mas sempre que você entra, né? Dependendo do shopping que você vai, ele realmente tem essa perseguição, cara. E eu não sabia que isso era racismo até me explicarem que era isso. Só que um dos momentos que eu me senti mais, tipo, que eu senti na pele, foi num dia que eu subi no metrô. Ah, foi o metrô Santana, tinha várias cadeiras lá e, tipo, tinha todas as cadeiras ocupadas, era tarde, assim, no começo da tarde. Eu sentei e tinha uma senhora do meu lado, né, branca, né, de cor bem mais clara que eu, de olhos azuis e tal, tava sentada lá, tranquila. Assim que eu sentei, ela já se sentiu desconfortável. Assim que eu sentei na cadeira, ela se sentiu desconfortável, logo em seguida ela saiu e foi sentar do lado de alguém de pele mais clara que eu. Eu olhei para aquilo e ela me olhou de cara feia. Eu olhei para ela e eu mandei um beijo para ela, cara. Literalmente, eu mandei um beijinho para ela. Ela ficou tão, sabe, tão mal com aquela toda situação, que na estação seguinte ela saiu. E lá tinha uma moça, falou assim, cara, meu, ignora esse tipo de gente, sabe? Ignora esse tipo de gente. E falou como que não representa a gente aqui no Brasil. Que não representa a gente aqui. Foi uma das vezes que realmente eu vi aquilo acontecer comigo. Tipo, que eu não tinha, que eu realmente comecei a ter a percepção que, cara, realmente, nossa, como assim? E depois me fez voltar isso no meu primeiro emprego, lá em 2012, 2013. Quando eu entrei numa empresa alemã, que éramos mais ou menos 20 pessoas. Eu acho que de negros eram 2 só. E aí dividiram a gente em 2 grupos. Uma vez entramos no elevador, tava eu e 3 estagiários no elevador. 3 estagiários. Entrou um dos diretores lá e ele perguntou somente para mim o que eu fazia na empresa. Ele literalmente, do nada, cara, o que você faz aqui na empresa? Eu falei, não, eu sou da parte dos estagiários, tal, não sei o que aqui. Ó, oh, legal, interessante, tal. Aí ele saiu. Aí o meu colega, que é da pele mais clara, chegou e falou, cara, esse cara foi racista. Porque eu tô no meu estágio que você. Você tá bem mais vestido que eu. E ele somente perguntou pra você. Foi aí que eu comecei a entender essa situação racial que tem aqui no Brasil, sabe? Que tem aqui no Brasil. E agora, há mais ou menos 2 anos atrás, eu fui para uma cidade chamada Tofo, que, cara, eu realmente recomendo, se você realmente quer pegar uma praia, quer pegar um lugar legal para você curtir, né? Falar que eu estive em Moçambique, eu curti a praia, é um lugar legal, tem vários restaurantes, tem vários barzinhos, é um ambiente muito legal praiano, assim, para você curtir, né? E a praia lá é transparente, irmão. Algo mais transparente que aquilo eu não conheço, cara. Cristalino, se você jogar uma moeda, você pega, cara. O pessoal vai lá pra surfar. Se chama Tofo, o lugar. Chama Tofo. E lá tem um hotel enorme, bonitão lá, de frente com a praia. Eu tava com meu pai e minha mãe. Eu cheguei todo feliz. Falei, nossa, mãe, que legal, vou poder entrar no hotel. Quando eu chego no hotel, tinha um cara na porta. Falou assim pra mim, não tem espaço aqui pra mais ninguém. Eu falei, o gerente tá aí dentro? Falou, não tem espaço aqui pra ninguém. Falei, nossa, o hotel tá lotado. Eu desci. Só que assim que eu desço, chega um carro com gente de pele mais clara que a minha, sobe, o gerente recebeu os caras lá dentro e o segurança deixou eles entrar. Foi aí que minha mãe falou, disse, Jonatas, infelizmente aqui a gente tem a separação dos mais claros e dos pretos. Então a gente ficou num hotel do lado, mas um hotel ainda melhor, bem mais barato, bem melhor. Porém, eu não fui, não me deixaram entrar num hotel no meu próprio país por eu ser negro, entendeu? Por eu ser preto. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu assim, não levo pro meu coração, não fico com, não me sinto menos, entendeu? Porque eu tenho minha identidade, eu sei de onde eu vim. Graças a Deus, meu pai me deu uma concepção de identidade tão forte que eu sei quem eu sou, eu sei a capacidade que eu tenho. E quando isso acontece, me entristece porque, tipo, eu amo o lugar, sabe? Por exemplo, o Brasil. Eu amo estar no shopping, eu amo estar ali, entendeu? E eu fico triste com esse tipo de posicionamento. Só que, tipo assim, eu tenho minha consciência, mas imagina quem não tem consciência disso. De como isso pode fazer mal para a pessoa, sabe? Então, eu acho uma coisa muito feia essa situação. Mas foi um dos casos, sim, de racismo que eu passei aqui. Aqui em São Paulo, né? Para ser mais sincero, aqui em São Paulo.
Não, primeiramente, história muito triste, né? Eu fico super chateado com isso. Até com os outros africanos com quem eu conversei, foram menos histórias. Mas parabéns, cara, pela maneira que você encara isso, né? A história do metrô me deixou muito comovido, mas você saiu super por cima. Então, parabéns pela sua atitude e força aí, né? Que espero que o meu país, né? Brasil, é o país que você está morando, que você não passe mais por isso, né? É uma luta muito constante aí que pessoas estão lutando por isso. E eu espero do fundo do meu coração que eu sempre luto por isso da maneira que eu posso, que eu consigo.
Uhum.
Mas parabéns pela sua força.
É porque assim, eu fico chateado com essa posição, só que assim, eu falo para as pessoas não levarem isso pro coração, porque eu conheço muita gente melhor que essa posição. Eu sofri só alguns lugares, alguns espaços nesses 10 anos, foram poucos lugares que eu sofri isso. Eu não posso dizer que eu sofri discriminação como chegar. Cara, o Brasil me abraçou de um jeito, meu irmão. Me abraçou de um jeito, cara. Ô, você é da África, de onde você é, tal, tal, tal. Cara, me abraçaram de um jeito que eu me senti logo em casa nos primeiros meses aqui que eu cheguei. Me abraçaram de um jeito, me respeitaram, me chamaram para as casas. Tem amigos que eu formei em poucos meses e hoje praticamente são uma segunda família para mim. Eu vou ficar, ô, negão, vem lá em casa, vem conhecer minha família. Sabe, pessoas que nunca me viram na vida, só de conversar comigo, a falar, nossa, você já pode se envolver aqui na família. Eu fui muito bem recebido, entendeu? É um país maravilhoso, de verdade. Eu amo São Paulo, amo o Brasil, porque é um país incrível, cara. E eu fico feliz que tem muito mais gente boa do que gente ruim, entendeu? Tem muito mais gente boa do que gente ruim. Então, quando acontecem essas coisas, eu, tipo assim, eu fico chateado, mas depois já passa. Porque, tipo, depois de uns 3-4 passos ali, tem alguém ali do lado, tem alguém muito melhor. Que vai te respeitar, alguém que é feliz por você estar ali, alguém que é alegre igual você, cara, tá entendendo? Tem pessoas legais, de coração legal, curioso. É engraçado que quando eu cheguei aqui, me perguntava se eu morava na árvore, me perguntava se eu brincava com o leão, etc e tal. Assim, foi engraçado, sabe? Só que depois, muitas dessas pessoas que não sabiam nada da África, hoje conhecem e querem visitar o meu país, tá entendendo? É óbvio que eu também já recebi algumas piadas preconceituosas, entendeu? Já passei por isso, tá entendendo? Já batalhei, já discuti, já, né? Debati com eles, conversei sobre esse assunto. Mas, assim, eu tive mais experiências boas do que ruins, entendeu? Eu concordo, a gente tem que continuar lutando. Eu não sou a favor, cara, odeio discriminação, meu irmão. Eu odeio mesmo, assim... Cara, você vai me ver na rua, pergunta quem quiser, cara. O coração humilde que eu tenho, cara, eu vim de uma família muito simples, que graças a Deus, com o tempo, Deus nos abençoou. Meu pai começou a faculdade, cara, depois dos 40 anos, cara, porque ele falava que eu não quero que meus filhos cheguem depois, terminam a escola e digam que não tem um pai que tenha uma formação. Ele terminou a formação, agora tá fazendo o doutorado dele em gestão de educação. Então, tipo, eu sei como é essa batalha, cara. Eu sei como é essa batalha. Por isso, tipo, eu antigamente eu fazia palestras em escolas públicas para incentivar os meninos, incentivar as meninas a lutarem, a procurarem. E saber que se você lutar, cara, se você se esforçar, você tem um espaço, cara, de fazer a tua história. Eu digo isso porque, cara, São Paulo, eu vou falar especialmente porque eu moro aqui. São Paulo é um lugar de oportunidades. Eu sei que a gente está em crise, a gente está em situação. Mas se você se colocar em algum lugar para vender, cara, vai. Porque assim, é engraçado que tipo, um bairro, vamos dizer, uma camiseta custa 10 reais. No outro bairro, a camiseta custa 100 reais. Então, você só tem que saber se alocar para revender e para vender esses produtos. E se você fizer isso, botando essa força, botando essa motivação de querer um dia melhor, de querer coisas melhores, você conquista o que você quiser. Já no meu país, os meninos, por exemplo, agora, o cara veio até a mim, cara, ele só falou isso para mim. Jonatas, me dá um emprego, cara. Eu trabalho do que você quiser. Perguntou, quando que você vai voltar para cá para poder dar emprego para a gente? Então, são coisas que eu vejo, falo, eu inspiro, falo para os meus amigos, cara, estuda, entra na internet, usa a internet para estudar, cara, porque você pode se preparar, você pode competir para essa vaga, você pode aprender a programar, cara, tem um curso de graça no YouTube, de graça, se você quer programar, você pode competir com alguém, consegue aí, tá ganhando seus 2, 3 mil, 4 mil, depende de você, assim, seus 1.000 reais, que já vai fazer uma diferença grande na vida de alguém, você que faz essa grande na sua família. Então, aqui você tem a oportunidade de poder ter isso, entendeu? Se você realmente se esforçar e se colocar. Agora, no meu país, não é só na questão de você se esforçar. Você precisa ter sorte também. E eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de fazer isso, sabe? De poder chegar e falar, cara, você quer fazer? Eu quero. Que a pessoa se colocar e poder ter essa oportunidade que a gente tem aqui em São Paulo. Por isso, cara, eu empreendo aqui em São Paulo. Tô começando a minha loja. E, cara, tem sido realmente único para mim poder estar num lugar que me dá facilidades, literalmente isso, facilidade de empreender, progredir, para quem sabe um dia, de verdade, no meu coração, é poder dar oportunidade não só para o meu povo, né, para os meninos do meu povo, mas também para os meninos daqui da minha comunidade que também não vê isso que eu vejo, sabe, para poder abrir os olhos dele e para que eles possam nem progredir e conseguir algo melhor para a vida deles, algo que os nossos pais não tiveram, sabe? Que essa nova geração tenha algo diferente. Isso que eu inspiro, é isso que eu tento repassar para os meninos, para as meninas, para essa nova geração, para o pessoal da minha idade, etc. Ser uma inspiração positiva em meio a esse todo caos. É isso que eu procuro, né, fazer para tentar ajudar e poder agregar algo para a vida de alguém. Eu sou cristão. E eu oro todo dia, falo, Deus, me ajuda a ser alguém que agrega. Eu não quero tirar nada de ninguém, eu só quero agregar. Se eu puder agregar na sua vida com a minha informação, com a minha companhia, com a minha alegria, para mim é o maior presente que eu poderia ter na vida.
Cara, legal, legal. Muito bonito tudo que você falou. E, mais uma vez, parabéns. Você é uma pessoa incrível. A forma que você lida com isso, você acaba... É, reiterando que existem pessoas melhores, e isso é uma coisa muito bonita. Parabéns mais uma vez pela pessoa incrível que você é e pelos seus pais, né? Você começou, sim, contando, logo bem no comecinho, falando da sua mãe, que foi para Moçambique para ajudar, você concluiu falando do seu pai, que fez uma faculdade aí com mais de 40 anos para ajudar a família, enfim. Então isso reflete em você, né? Você, sim, virou se tornando uma pessoa incrível. Então, vou fechar com dessa forma super positiva e deixar até uma ponta aqui para a gente continuar essa conversa aqui em casa, porque você é uma pessoa super legal, fala super bem, falou muito bem, representou muito bem o seu país.
Obrigado.
Quero te receber aqui para a gente, para ter dança, para a gente comer um prato legal de, sim, Moçambique e para você contar as histórias, cara. Obrigado. Fala o seu Instagram para quem tá ouvindo te seguir. Mais uma vez, obrigado. Foi muito bom falar com você, cara.
Ah, não, eu que tenho que agradecer, Marcos, de verdade. Essa troca, né? Essa troca de informação, essa troca cultural é válido para todos. E realmente eu tenho que enaltecer você pelo esse serviço que você faz para nós, né? que eu digo nós porque eu não vejo a gente somente como africanos, brasileiros, etc. Eu vejo nós como seres humanos, de poder trazer um pedaço da África para o Brasil e poder levar e me dar a oportunidade de levar um pouquinho do Brasil também para a África, para Moçambique. Então, realmente, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Ah, das pessoas que você tem entrevistado, cara, de verdade, essa sua curiosidade, que realmente você continue fazendo isso, cara, é muito bem, porque o seu serviço valoriza a gente, cara, de verdade, irmão. Você poderia me dar dinheiro, mas eu digo que a valorização que você me dá com essa entrevista, com essa curiosidade, é que você demonstra para todos, eu vou falar isso para todos os africanos que você entrevistou. Você deu valor pra gente, você deu valor pra nossa cultura, você deu valor pra nossa história. Então, realmente, que realmente você continue, cara, com essa curiosidade, que, cara, realmente você consiga entrevistar realmente as pessoas que nem você imaginou entrevistar, porque o mundo precisa de pessoas assim, cara. Precisa de pessoas assim, que valoriza a gente, que pergunta, que sabe, quer saber da gente. Isso traz um valor pra nossa alma, cara. Um valor pra nossa alma que, ao invés de separar, você une a gente. Realmente que você continue. Aí, o meu Instagram é o Melanina Importada. Só procurar lá, voltar lá eu. Quiser trocar ideia, a gente tá disponível aí. Quer dar algumas dicas para o Moçambique também? Estamos disponíveis. E, novamente, quero agradecer ao Marcos, de verdade, cara, por essa oportunidade, meu querido. Que Deus continue abençoando a sua vida, te capacitando, te elevando. E que você continue com esse coração, cara. De verdade, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, eu já sinto algo muito legal, cara. Há um afeto muito grande e realmente é recíproco, cara. E através da sua curiosidade, através do jeito que você gesticula e realmente pergunta as coisas, a gente se sente valorizado, cara, de verdade. E muito obrigado por trazer isso pra mim, cara. Eu realmente, é um dos presentes que eu ganhei pra mim. E que seja um começo de uma amizade muito longa aí. Que você possa também nos visitar em Moçambique, que minha família claramente será muito feliz em te receber.
Caramba, cara. Cada vez que você fala, mais palavras bonitas saem da sua boca. Obrigado. Muito, muito, muito feliz. Emocionado aí com tudo que você falou. É isso que eu tento. É ouvir todo mundo. E realmente, o que você falou me deixou bem emocionado. Obrigado, de coração. Tenho certeza que está nascendo uma amizade aqui, além de uma entrevista.
Sim.
Logo você vai vir aqui em casa e a gente vai conversar ainda mais, porque, como eu falei, está nascendo uma amizade aqui. Obrigado, cara, de coração.
Eu que agradeço, meu querido.
Sua mensagem e uma entrevista linda aqui. Valeu mesmo.
Eu que agradeço, Marcos, de verdade. Muito obrigado.
Tamo junto, irmão. Valeu.
Valeu, até mais.
Até mais, boa noite.
Até então, que papo legal com o Jonathan. Como eu mencionei no começo, um cara super gente boa, que fala muito bem e passou uma linda mensagem. Foi um momento muito especial pra mim. A música escolhida por ele, junto à foto, estão lá no Instagram do TP Mundo. E aproveito para agradecer as empresas parceiras do projeto, a Over Personalité, consultoria de imigração com anos de experiência na área, empresa super conceituada no mercado e não é à toa que está há tanto tempo sendo uma das principais e a melhor consultoria do Brasil. Além da Desco English, escola de inglês que eu sempre insisto aqui, não é à toa, quem quer aprender ou quer melhorar o seu inglês, fica essa recomendação, o crescimento deles reflete a ótima escola com métodos excelentes. Ficamos por aqui então, agradeço a todos por acompanharem mais um episódio, nos vemos no próximo e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.